Você doa.
Você doa.
Você doa.
Você doa.
A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
A gente continua.
Você doa.
A gente continua.
Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Eu sou Alexander Otto e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias, os temas, as informações que modificaram os preços das principais commodities. Hoje foi dia de relatório do USDA, relatório que teve pouquinha influência no milho e praticamente nenhuma influência para a soja. A gente vai trazer todas as informações para você ao longo do programa de hoje, mas assista agora os destaques do dia. Movimento de alta chega a Vaca Gorda em São Paulo. Boi comum sobe de novo. Açúcar atinge mínima de 5 anos em Londres, com nova rodada de queda nas bolsas. Secafé confirma queda de 30% nas exportações em janeiro. Milho tem leve alta em Chicago, com exportações nos Estados Unidos reduzindo os estoques. Em dia de USDA, farelo rouba a cena e faz soja disparar em Chicago. E o movimento de alta no mercado do boi gordo continua, segundo a Scott Consultoria. A oferta enxuta estimula novas altas nos preços. Hoje, por exemplo, a vaca gorda teve alta. Depois de bastante tempo de preços estáveis, vaca gorda voltou a subir R$ 3,00 por arroba. Também teve alta na cotação do boi comum. Boi comum registrando elevação aí de R$ 2,00 por arroba. A cotação do boi China e da novilha não tiveram alteração, não. As cotações não tiveram alteração, não. Boi comum subiu para R$ 337,00 e a vaca para R$ 315,00 por arroba. Novilha mantendo os R$ 325,00, boi China ficou nos mesmos R$ 342,00, reduzindo hoje o ágio do boi China em relação ao boi comum para R$ 5,00. As escalas de abate atendem, em média, 6 dias, e das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 17 tiveram alta nos preços, o que mostra um movimento generalizado pelo Brasil. Vamos ver os preços, então, que se destacaram. A gente tem Goiânia, Goiás, 315... Não, essas são as cotações de ontem. O que a gente tem hoje é sul de Goiás. A gente tem R$ 312 nas cotações. Mato Grosso, norte do estado, R$ 315, cotação em alta também. E Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, R$ 318 por arroba. Esses preços que estão na tela, portanto, não estão valendo. Vou repetir aqui só para você fixar. Sul de Goiás, R$ 312, dia de alta no sul de Goiás. Norte do Mato Grosso, R$ 315,00, também um dia de alta. Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, subindo para R$ 318,00, alta nos preços também nessa região. Agora sim, preços corrigidos na tela, variação positiva aí nessas praças que eu destaquei. Muito bem, na primeira semana de fevereiro, o volume exportado de carne bovina foi de 68,3 mil toneladas, uma média diária de 13,7 mil toneladas, um aumento de 43% frente ao embarcado por dia em fevereiro de 2025. Cotação média ficou em 5.600 dólares por tonelada, uma alta aí de 14% na comparação com o mesmo período de 2025. Ou seja, depois de um janeiro recorde de exportação, a gente tem um início de fevereiro também com boas perspectivas e com números bastante interessantes aí para as exportações da carne bovina brasileira. Vamos ver agora na B3. B3 encerrando para fevereiro com queda de 0,16% a R$ 342,55. O março R$ 344,80, alta de 0,17%. O abril também subindo 0,03% a R$ 342,95. São os preços do boi gordo no mercado futuro. No Pecuário e Mercado dessa terça-feira, eu conversei com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Ele falou sobre os primeiros números divulgados de abate dos animais agora em 2026, destaque ficando aí para redução de quase 10% no abate de fêmeas. Veja o que ele disse e principalmente o que significam esses números de redução de fêmeas nesse momento.
Já temos aí um sintoma de redução do abate de fêmeas aqui no Brasil, uma redução importante de acordo com dados do CIFE, e isso já começa aí a ser um sintoma mais claro daquele processo de consolidação da inversão do ciclo pecuário ali para a fase de alta. Então, nós estamos evidenciando isso dentro do mercado brasileiro nesse início de 2026.
Quais são esses números, Fernando? Traduz eles para a gente e, principalmente, que importância essa redução tem aí para uma continuidade de um movimento de alta na arroba?
Bom, vamos lá. De acordo com o CIFE, foram 878 mil fêmeas dentro do abate dos frigoríficos ali que passam pelo sistema de inspeção federal. É uma retração de 8,9%, quase 9% em comparação a janeiro de 2025, em que foram abatidas aí mais de 963 mil fêmeas, de acordo com esses dados do CIF. Então, o que nós estamos observando agora dentro do mercado é um processo de retenção. Esse processo de retenção está se mostrando mais contundente. E é interessante nós pontuarmos aqui que o abate geral, quando nós analisamos os dados, mostram para um abate que está caindo aí em torno de 0,4%. Então, não é uma queda representativa do número total de abate. Tá? Isso quer dizer que tem bastante boi indo para o gancho agora, bastante macho indo para o abate agora, nesse momento, enquanto as fêmeas aí estão com maior processo de retenção, por conta até da alta dos preços do bezerro e das categorias mais jovens nesses últimos meses.
No abate geral, qual é o número de animais abatidos, Fernando? Você tem esse número aí?
Sim, considerando aí não só o CIFE, tá? Mas nós também fazemos um levantamento estadual e municipal aqui no Safras, mas nós estamos falando aí de 3,18 milhões de cabeças de gado agora em janeiro de 26, e ano passado foi um abate aí de 3,19 milhões de cabeças de gado, então um abate aí timidamente menor. Esses números têm que ser tratados como preliminares, haverá mudanças, mas mesmo com as mudanças que vão acontecer ali, vai consolidar esse abate definitivamente lá para o final do mês, mesmo com essas mudanças, com essa consolidação, nós ainda assim vamos ver uma retração desse abate de fêmeas dentro do abate brasileiro em 2026.
Mercado do açúcar. Os preços do açúcar recuaram nas bolsas internacionais, devolvendo os ganhos registrados na sessão anterior. O mercado segue pressionado pelo cenário de excedente global. O açúcar em Nova York atinge mínima de 3 meses. O de Londres atinge o menor nível em 5 anos, conforme informações do Bar Chart. A boa oferta, favorecida por condições climáticas positivas, sobretudo nas safras do Hemisfério Norte, e as expectativas de um grande superávit em 25-26, acabam impulsionando essa pressão nos preços aí. Essa queda, ela é muito em função aí da maior produção na Índia e também na Tailândia, o que tem mantido os preços sob pressão, enquanto o consumo global tende a permanecer estável. Resultado, mais um dia de queda, portanto, para os preços. Olha aí, Londres perdendo 730 pontos no março, uma queda forte, a 398,10 dólares por tonelada, perdendo ali o patamar dos 400 dólares. O maio, 409,50, uma queda de 480 pontos, e o agosto, 402,50 dólares por tonelada, uma perda de 550 pontos. A gente tem também os números lá na Bolsa de Nova York. Março recuando 0,23 ou 23 pontos a 14,12 centavos de dólar por libra peso. O maio, 13,76 centavos de dólar por libra peso, uma perda de 20 pontos. E o julho, 13,72, uma queda de 21 pontos. São os números do açúcar nas bolsas internacionais. Agora o mercado do café. O Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de 60 quilos de todos os tipos de café agora no mês de janeiro de 2026, um volume 31% menor comparado a janeiro do ano passado. Em receita cambial, a queda foi de quase 12%, com um faturamento de US$ 1,175 bilhões. A Alemanha foi o principal destino dos cafés do Brasil, consumindo 14% do total negociado, seguido aí por Estados Unidos, Itália, Bélgica e Japão. Os dados foram divulgados hoje pelo Secafé. De acordo com o presidente da entidade, o Márcio Ferreira, o movimento de baixa dos preços iniciado em janeiro, intensificado agora no mês de fevereiro, acontece por conta da previsão de boa recuperação da produção da safra brasileira de café nessa safra 26-27, principalmente da variedade arábica, aliada aí a uma queda do dólar que acabou desaquecendo os negócios no mercado internacional. Além disso, os produtores capitalizados, estoques limitados de arábica nesse período de entressafra e os cafés Conilon e Robusta sendo utilizados para suprir as necessidades do mercado interno acabaram ajudando a explicar esse menor volume negociado com o exterior. E hoje foi mais um dia de queda nas cotações de café nas bolsas internacionais. Novamente, a expectativa de safra grande aqui no Brasil e as boas chuvas dos últimos dias, das últimas semanas, aliás, têm registrado aí bom desenvolvimento dos cafeeiros e garantido uma boa granação aí dos cafés. Resultado, mercado em queda. A gente vê aí Nova York, para março, US$ 2,94 por libra peso, uma queda de 565 pontos. Para maio, US$ 2,90 por libra peso, uma queda de 315 pontos. Julho, US$ 2,85 por libra peso, uma queda de 320 pontos. A gente tem também o café na Bolsa de Londres. Para março, US$ 3.743 por tonelada, queda de 91 pontos. Maio, US$ 3.683 por tonelada, queda de 87 pontos. E o julho, US$ 3.592 por tonelada, uma queda de 86 pontos. A gente tem ainda as praças comercializadoras pelo Brasil, destaque para Machado, no sul de Minas, que fechou com alta hoje de 2,31%, a R$ 1.770 por saca de 60 quilos, Varginha, R$ 1.900, preços estáveis, e Guaxupé, R$ 1.889, uma queda de 1,05%. Mercado aí encerrando, portanto, pressionado pelas quedas lá na Bolsa de Nova York. Muito bem, agora o mercado do milho. Mercado do milho fechou a terça-feira com os futuros na B3 operando em alta, reagindo aí a um ajuste técnico e a um relatório do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório de oferta e demanda, que apesar de neutro em termos gerais, reduziu ligeiramente as expectativas de estoques para os Estados Unidos. Relatório do USDA elevou a previsão de exportações para um recorde aí de 83,8 milhões de toneladas, reduzindo os estoques finais de 25-26 lá naquele país. Cenário brasileiro, embora o mercado físico disponível continue enfrentando pressão pela chegada da oferta da safra de verão, o mercado futuro busca uma reação dos preços com a melhora na competitividade das exportações e os dados de estoques americanos mais apertados. Clima e plantio, o mercado segue atento à incerteza do clima lá no hemisfério norte para a próxima safra norte-americana, com foco no enfraquecimento do Laninha. Vamos ver então como fecharam as negociações. Primeiro milho na Bolsa de Chicago, março, US$ 4,28 por bushel. O março fechou no 0 a 0. Mas o maio, a partir de maio, já começou a reagir o preço, US$ 4,37 por bushel, uma alta de 0,25. O julho, US$ 4,44 por bushel, uma alta de 1 ponto. Nada muito significativo, mas encerrando de forma positiva nos contratos do milho lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver na B3. Dia positivo, altas importantes. O março subiu 1,53% a R$ 69,00 90 centavos. O maio voltou para os R$ 70,00, uma alta de 1,38%. Julho subindo menos, 0,21%, a R$ 68,17, mas ainda assim um fechamento positivo. Agora, a soja, apesar de um relatório também considerado neutro para a soja nesta terça-feira, nenhuma grande mudança aconteceu nos números americanos, mudança que pudesse influenciar o cenário de preços. O dia acabou finalizando com altas, e foram altas até fortes, de dois dígitos aí nos principais vencimentos lá na Bolsa de Chicago. Entre os motivos, a alta do farelo, que mais uma vez reagiu por conta do clima seco e quente na Argentina, e ainda por conta dessa perspectiva de mais compras chinesas lá nos Estados Unidos. Apesar de ser um fundamento velho para o mercado, esse fundamento ainda tem dado suporte aos preços. No Brasil, apesar das altas em Chicago e de uma reação do dólar nessa terça-feira, os prêmios acabaram pressionados, o que dificulta uma reação e possivelmente uma mudança mais interessante, uma mudança que chame a atenção do produtor brasileiro no patamar de preços em reais. Consequentemente, o avanço de novos negócios fica restrito. Carla Mendes conversou sobre essa situação com o Juan Sene, lá da Grão Direto. Veja o que ele disse.
Essa pressão sobre os prêmios e essa fraqueza do dólar, Juan, tendem a continuar e ainda serão os calcanhares de Aquiles dos preços da soja no mercado brasileiro, e por isso as janelas de oportunidade de negócios, de novas vendas, de avanço da comercialização serão mais estreitas?
Carla, hoje nós vemos um cenário bastante negativo em relação a uma possível alçada de alta para o câmbio, tá? Principalmente olhando o cenário global e vindo aqui para o Brasil, olhando principalmente nesse primeiro semestre, né? Até porque no segundo semestre temos eleições e tudo pode acontecer, e o mercado já espera uma volatilidade bem grande, principalmente no câmbio. Então, certo. Olhando para o cenário global, a gente tem um movimento de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, né, que deve, inclusive, ser reforçado amanhã com o divulgamento de dados em relação à geração de empregos não agrícolas, né, o payroll, que deve trazer mais um direcionamento para o Banco Central norte-americano em relação à continuidade ou não da redução de taxa de juros. Esse movimento de queda de taxa de juros lá fora, com ainda uma taxa de juros alta aqui no Brasil, atrai capital estrangeiro naturalmente. Isso também é refletido na Bolsa, né? Temos nesses últimos dias recordes atrás de recordes, né? A Bolsa brasileira atingindo patamares históricos, principalmente por conta dessa entrada de capital estrangeiro. Então, nesse momento, o cenário mais fortalecido é um viés de, no mínimo, continuidade nos preços atuais, podendo até mesmo buscar níveis inferiores. Quando a gente olha agora para o prêmio, que foi parte da sua pergunta, o cenário fica balizado principalmente nesse volume excessivo que deve chegar no mercado, que ano após ano, né, isso não é novidade dessa safra, infelizmente, né, é algo que vem acontecendo de forma recorrente nos últimos anos, principalmente por conta desse aumento expressivo de produção do Brasil, desse potencial, desse celeiro agrícola, e naturalmente traz essa pressão porque não temos capacidade estática e capacidade logística de escoamento de forma eficiente desse grão para os países internacionais.
E olha só como finalizaram as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Para março, 11 dólares e 22 centes por bushel, subindo quase 12 pontos. Maio, subindo 12 pontos e meio a 11,37. E o julho, 11 dólares e 49 centes por bushel, uma alta de 13 pontos. Portanto, preços com uma recuperação importante para a soja lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, agora, mercado financeiro, nosso destaque sempre é o dólar. Dólar que hoje voltou a subir 0,18% a R$ 5,20, um dia depois de fechar no menor patamar desde maio de 2024. No Brasil, o destaque ficou aí para os números do IPCA. A divulgação foi feita hoje, o IPCA é o nosso índice oficial de inflação. Segundo o IBGE, os preços subiram 0,33% em janeiro e acumularam alta de 4,44% em 12 meses. Pouco acima das projeções do mercado, que apontavam um avanço de 0,32% e de acumulado de 4,43%. Participação do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em evento promovido pelo BTG Pactual, também acabou ficando no radar do mercado. Em seu discurso, Haddad defendeu um novo desenho para os gastos sociais e fez comentários sobre o caso Master. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, também participou deste evento. Nos Estados Unidos, investidores avaliaram uma série de indicadores econômicos e falas recentes de dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, afirmando que os juros do país devem permanecer inalterados por um bom tempo, o que vai contra aí o que deseja o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pede redução imediata aí dos juros. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Amanhã a gente está de volta com todos os detalhes, todas as informações e as notícias que modificaram os preços das commodities agrícolas. Até amanhã!